Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Hear voices that talk without a word to say. Sometimes I hear the echoes of laughter in the twilight of affairs and other tragedies. Moon away, away too close to heaven. She had the love, but no morality. Sometimes it's easy to forget, only for a moment. But there are nights you'll regret eternally. Whatever frozen hearts can do, we'll melt the ice away. How you know what it's like when good luck has changed the sight, and no sunshine's in the dark, and no angels ever hear your prayers in the night, when your fears come. In a house of cards, house of cards. It's so hard to find a way when life is in pieces and the taste of a kiss so bittersweet. Sometimes it's easy to forget, only for a moment. But the man who rises up from the ashes is no one else but me. I'm standing in the waterfall to wash the lies away. How you know can do, we melt the ice away.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas, onde nós falamos sobre os temas espirituais em geral, notadamente sobre as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, a imortalidade da consciência e tantos outros temas espirituais pertinentes ao estudo de alguém que gosta da espiritualidade, independentemente da sua linha escolhida ou aquela que mais lhe agrada. Pessoas podem estudar temas espirituais de forma aberta, somando vários valores de áreas diferentes e equilibrando-os em seu coração numa síntese inteligente, criativa e universalista. E também as pessoas podem seguir uma linha que elas gostem, desde que elas não achem que aquela linha é absoluta e tem tudo e que as outras linhas espiritualistas não têm nada de bom, o que é um equívoco, naturalmente. Então alguém pode ser espírita, pode ser um bandista, teosofista, ocultista, pode ser o que quer que seja, tá? O importante é que ela caminhe na sua trilha espiritual sempre baseada na luz, sempre baseado em fazer o bem sem olhar a quem e sempre buscando valores de consciência que a ajudem na grande batalha interna de vencer a si mesmo e também numa exteriorização sadia de pensamentos, sentimentos, energias e atitudes no dia a dia em relação ao meio onde ela está vivendo, as pessoas, ao meio ambiente, o planeta, o universo e a vida. O importante é nível de consciência, nível de lucidez de cada um, compreendendo nesse nível sentimentos melhores e energias saudáveis. Quando eu falo nível de lucidez, eu não me refiro apenas ao intelecto isoladamente, porque o intelecto, sem ser amparado pelo amor e a alegria, ele acaba levando a pessoa a ficar presa nas teias da arrogância e a cometer grandes erros, porque a história está repleta de gente que tinha muito conhecimento e pouco amor e por isso fez o mal usando o conhecimento ou se enrolou. Da mesma forma que a história também está repleta de pessoas que tinham muito amor e que não tinham inteligência nenhuma e também faziam besteira. Então, o que se impõe à nossa frente, até por observação e bom senso? Uma espécie de mescla, de soma equilibrada da inteligência com o sentimento. Uma mistura de cabeça e coração, para fazer a energia ficar equilibrada na manifestação. E isso não é fácil, aliás, todos nós estamos aqui na Terra, reencarnados novamente, para aprender isso. Então, não importa a linha de alguém, o caminho espiritual que ela escolheu, se esse caminho faz ela melhorar enquanto pessoa, enquanto consciência, inspira ela a fazer coisas boas e leva ela para uma perspectiva luminosa e consciente, não importa o caminho, ela está dentro da senda, ela está bem. Mas é sempre necessário frisar que a mente aberta é uma riqueza, porque permite somar as melhores partes também de outras áreas neste nosso mesmo caminho, fazendo então o equilíbrio disso em nosso próprio coração. Temos aqui na parte técnica hoje nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está emocionadíssimo porque eu acabei de trazer essa música linda que nós abrimos o programa. Ele está dizendo que é essa pérola, ele gostou muito. Essa linda música se chama House of Cards. é a música do CD novo da grande banda de rock alemã, o Scorpions, que acabou de lançar um disco chamado Return to Forever. Disco aqui com prensagem nacional, vocês encontram em lojas boas, num preço já adaptado à nossa realidade aqui nacional, porque um CD importado é muito caro. Quando o CD é lançado aqui no Brasil, barateia demais o custo pra gente. Scorpions, nome do CD, Return to Forever, escutamos a quarta faixa, House of Cards. O Evaldo adorou essa balada. A faixa 2 do disco também é muito especial, tá? We Built this House, muito legal também. O disco é um pouco pesado, mas ele tem 3 baladas maravilhosas para quem gosta de uma balada assim, bem bacana, bem curtida, bem feita. Esse disco tá bem equilibrado entre baladas e músicas mais pesadas. Bom, vamos lá. No programa anterior, eu passei a mensagem daquele rapaz que queria o perdão do pai, lembram? E no programa anterior a ele, eu tinha começado a falar sobre balonemê, que é a sensação de dilatação da aura, que muitos sensitivos, médiuns e curadores têm, a sensação que a aura está estufando e que a pessoa está ficando grande. E nesse programa, que foi anterior ao do domingo passado, o Evaldo Ribeiro adiantou o relógio, vocês lembram? E aí acabou rápido e não deu tempo de eu terminar as explicações. Então vamos dar continuidade hoje, numa segunda parte, sobre a dilatação da aura em diversos outros pontos. Para quem não escutou esse programa, deixe-me fazer um resumo bem rápido. Muitas pessoas narram a sensação de que sua aura está dilatando e isso causa uma sensação como se ela estivesse estufando, engordando. Daí o nome em francês, balonemê, a sensação de estar tornando-se um balão, inflando. Acontece que muitos sensitivos e médiuns e curadores que aplicam reiki, cura prânica, passe, jorei, imposição de mãos, não importa a linha da pessoa, todas as pessoas que trabalham passando energia com as mãos, eventualmente sentirão a seguinte sensação. Na hora da passagem da energia pelos chakras das palmas das mãos, a aura das mãos dilata e por isso a pessoa tem a sensação que ela está com duas mãos enormes. Comum isso para curadores que trabalham com as mãos. E também expliquei que pessoas que são atletas ou que correm com frequência ou que gostam de andar, essa sensibilidade às vezes aparece nos dois chakras das plantas dos pés e aí a pessoa tem a sensação que os pés estão ficando grandes, quando na verdade é a dilatação da aura dos pés. E também, esta dilatação, ela pode acontecer por inteiro, na aura toda, quando a pessoa está deitada, bem relaxada, com a parte cardiorrespiratória mais tranquila, com o padrão de ondas cerebrais mais tranquilo, a aura pode dilatar. Acontece que se a pessoa ficar quietinha, deixar a dilatação acontecer, e lembrando que essa dilatação muitas vezes antecede a ela uma paralisia, uma catalepsia projetiva, sensação que eu já expliquei tantas vezes aqui no programa, da pessoa acordar, não conseguir se mexer, tentar abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum. Essa paralisia que mete medo em tantas pessoas é um sintoma preliminar de uma experiência fora do corpo. Muitas vezes se sucede a catalepsia, a sensação do balonemê, a sensação de dilatar. Então, deixa acontecer, tá? Se acordou, está paralisado, não tenta se mexer, sua aura dilatou, não faça nada. Simplesmente, pense em flutuar, pense que você está inflando, tornando-se um balão espiritual. Sabe aquela imagem da criancinha com o canudinho brincando com bolhas de sabão? E você tem uma bolinha de sabão suspensa assim na pontinha do canudinho, a criança sopra essa bolha de sabão, se desprende, flutua. A mesma coisa é com as energias da gente, a aura. Muitas vezes o corpo espiritual, para poder desprender-se do encaixe com o corpo humano, muitas vezes ele dilata o campo energético, ultrapassando o limite da pele, ampliando o raio de ação da própria aura. E então, o corpo astral, também chamado corpo espiritual, psicossoma, corpo de luz, perispírito, tanto faz, esse corpo sutil, energético, extrafísico, se desprende pairando por sobre o corpo, como se tivesse num colchão de ar que fosse crescendo lentamente e suspendendo a pessoa, dando uma sensação de levitação, não no corpo físico, é claro, mas no corpo extrafísico, configurando então uma saída do corpo. Então é muito importante estar falando sobre essas sensações projetivas aqui para vocês, porque vocês sabem, esses temas não são tão comuns de serem abordados, muitas pessoas têm medo desse tipo de experiência, por mais que tenham muitos livros hoje sobre o tema, a internet tem muitos sites bons falando sobre as saídas do corpo, de outros autores e pesquisadores também muito bons, clareando esse tema, ainda existe muito medo na questão das saídas do corpo. E é claro, não tem tanta gente, Evaldo, falando nisto também. Né? Aqui no Brasil tem até bastante gente, comparada ao resto do mundo, mas mesmo assim, a demanda não é suficiente. As pessoas que estão falando disso de forma séria também não são tantas. E eu estou dizendo de forma séria no sentido assim, estar falando disso de forma aberta, sem amarrar isso numa doutrina, sem amarrar isso em coisa nenhuma, sem engessar a pessoa dentro de algum movimento, seja ele qual for. Então, é muito legal a abordagem livre, humana. Eu estou falando de uma sensibilidade humana que acontece com todas as pessoas, independentemente de raça, credo, sexo ou doutrina. É potencial humano. Todas as pessoas têm uma aura. Os animais têm uma aura. Os vegetais têm aura. As pedras têm aura. Só que a aura humana é mais complexa, porque nós pensamos, sentimos, podemos mudar parâmetros. E aí a nossa aura fica cheia de cores em relação ao que nós estamos pensando. Quando nós estamos bem relaxados, a tendência é que esse campo energético vá se distendendo, né, se ampliando, e aí essa sensação de dilatação ocorre ou na aura das mãos, ou na aura dos pés, ou então na aura como um todo. Então vocês que são médiuns, ou sensitivos de cura, vocês que têm uma sensibilidade e que trabalham bem com ela para crescer, para melhorar, sempre baseada na luz, por favor, se acostumem com a sensação da dilatação. Ela é normal, não tem nada de perigo. Eu experimento isso desde os 15 anos. Atualmente eu tenho 53 anos e há anos que eu trabalho com isso, sentindo a paralisia durante o sono, sentindo a dilatação da aura e tantas outras coisas, e usando essa sensibilidade para me desprender do corpo e ter as experiências fora do corpo que eu tanto gosto, porque o contato com os mentores espirituais me traz tanta coisa boa, me traz tanta elucidação de outras coisas, além de uma energia maravilhosa que eu encaixo no corpo, que me dá tesão de viver, me dá tesão de fazer coisa boa aqui embaixo na Terra, de cumprir o meu tempo encarnado aqui na Terra e na hora exata que só Deus conhece, quando chegar o meu último momento aqui na Terra, 45 do segundo tempo do jogo da minha vida, eu vou partir de forma boa, tranquila, porque eu estou trabalhando com uma área linda, que é a parte espiritual, que mesmo que eu não quisesse, não tem nem como não melhorar com ela, porque mexer com esses valores espirituais tão legais sempre traz coisa boa para a gente, porque faz a gente refletir. Bom, ampliando um pouquinho o assunto, e o Evaldo Ribeiro está prestando atenção ali, porque ele também sente um monte de coisa. É o seguinte, do mesmo jeito que a aura das mãos pode dilatar, e a dos pés, e a aura inteira, pode ocorrer, mais raramente, é claro, a dilatação da aura, da boca de um dos 7 chakras principais. No conjunto nosso de chakras, o chakra da testa é talvez aquele que as pessoas mais sentem sua área de ação, seja por pulsação de luz na testa, muitas vezes parece ter um coraçãozinho batendo na testa, outras vezes dá uma sensação de ardência ou queimação na testa, até coceira, comichão e uma sensação às vezes que a testa está ficando inchada, crescendo, inflando, como se a boca do chakra frontal estivesse dilatando como uma bolha de luz. E isso pode causar uma sensação de dilatação da aura da cabeça. E aí, Evaldo, o que a pessoa vai sentir? Que ela está com um cabeção, que a aura da cabeça dilatou, só que a cabeça física não se alterou. Mas a aura da cabeça, a essa altura, estará totalmente dilatada. E nessa hora, se a pessoa ficar tranquila, ela também pode se desprender, se ela estiver deitada ou bem relaxada, e ter uma sensação de ir para fora do corpo humano. Aí acontece uma coisa que traz muita dúvida, principalmente para clarividentes e alguns médiuns também, que é o seguinte. Por exemplo, um amigo meu chega e fala assim para mim, Wagner, meu guia espiritual, meu mentor espiritual, eu sempre via ele, por exemplo, lá no ambiente astral onde ele estava, e eu via mentalmente aqui dentro do corpo, pelo meio da minha testa, como se houvesse uma tela mental interna, frontal, um olho espiritual que se abrisse na minha mente, e eu visse o meu mentor lá no plano espiritual onde ele estava, e então nós nos comunicávamos. Outras vezes, eu via a presença desse mentor ou de outros em torno de mim espacialmente, à minha esquerda ou à minha direita, ou em frente ou atrás, sempre pela clarividência, claro. Então, eu sempre via a presença do mentor fora do meu contexto, ou seja, como uma inteligência à parte, um outro personagem ali de fora, seja ele distante ou seja ele em torno de mim. E aí eu falo, mas até aí está tudo certo. É, Wagner, mas acontece uma coisa. Ultimamente eu fecho os olhos, estou ali concentrado e eu vejo a figura do meu mentor dentro da minha testa, como se ele estivesse sentado dentro da minha testa, ou apenas o rosto dele dentro da minha testa, como se ele tivesse entrado no meu chakra frontal e estivesse ali naquele momento. Wagner, como é possível um guia espiritual entrar na nossa testa e se estabelecer dentro da nossa mente, dentro do chakra frontal? Ele realmente entra na nossa testa? Então, quantas vezes eu ouvi essa pergunta de médiuns, de clarividentes e de alunos meus que tinham uma sensibilidade enorme? A explicação é simples. É só aplicar a mesma explicação do balonemã. O chakra da testa também dilata. Na hora que ele dilata, a pessoa está de olhos fechados, o campo mental visual interno se abre e se expande junto. Então, a noção de espaço se altera. E a nossa percepção visual aqui, ela é bidirecional, porque nós captamos pelos olhos o reflexo das partículas de luz, os fótons, batendo em superfícies e rebatendo, refletindo a luz. Nossos olhos captam os impulsos luminosos e nosso cérebro decodifica as imagens. Então, nós só podemos ver a olho nu, com os olhos abertos, aquilo que rebate luz. Quando nós fechamos os olhos, nós não vemos mais nada externamente, mas aí surgem as imagens mentais na nossa tela mental. Então, a clarividência rola exatamente nesse espaço. E mesmo que a pessoa abra os olhos depois, o que vai estar entrando em ação é o chakra da testa que vai dar visão. Porque se tiver um espírito ali, ele não rebate luz. Não dá para a pessoa vê-lo com os olhos abertos. A aura também não rebate luz nesse plano para a gente ver com os olhos abertos. Então, você só pode ver uma aura ou uma entidade com seu corpo espiritual por clarividência. Seja você de olhos fechados ou abertos, é o chakra frontal que está trazendo a imagem para você. Não são os olhos físicos, que só permitem você captar a reflexão da luz nos objetos em torno. Então, o que ocorre? O nosso espaço físico em torno, ele é tridimensional. Ele tem altura, largura e profundidade. Então, percebemos a realidade ali e falamos, aquilo ali está à esquerda, aquilo está à direita, está na frente, atrás, em cima ou embaixo. Acontece que quando o chakra frontal dilata, a noção de espaço se altera. Então, o mentor espiritual, que muitas vezes está lá no plano espiritual, no ambiente dele, mas está ligado mentalmente com você, através do próprio chakra frontal dele no corpo astral, mente a mente unidas à distância, quando o chakra frontal dilata, a noção de espaço ela se altera e parece que o mentor está dentro da testa da gente, quando na verdade espacialmente ele não saiu de onde ele está, ele pode estar até perto em torno, mas ele não está dentro da cabeça da gente. Mas a sensação é essa, de que o mentor está dentro do chakra frontal. É uma impressão ilusória. Simplesmente a conexão espiritual entre ambos está tão legal, mente a mente, por ondas mentais, que a mente de um é como se estivesse na frequência do outro e uma mente dentro do outro, só que nenhum dos dois se deslocou no espaço e o espírito não entrou na cabeça da pessoa, não é isso, mas é óbvio que a sensação é essa, como se ele estivesse ali dentro. Qual é a explicação? A dilatação da boca do chakra frontal causa essa sensação, ou seja, balonemã do chakra frontal causa a sensação de que o guia espiritual está dentro da testa da gente. E por um raciocínio contrário, Evaldo, pessoas que estão obsidiadas com obsessões crônicas, muitas vezes imaginam que o espírito obsessor está dentro da cabeça dela também, pelo mesmo princípio. Mas aí, como você já está me dizendo que o tempo está acabando, você adiantou o relógio de novo, cara? Tem certeza? Então, eu vou, no próximo programa, eu vou dar sequência a isso, vamos explicar isso pelo outro ponto de vista, né? De uma obsessão, a entidade que a pessoa percebe dentro da mente, mas também não está dentro da mente, é uma ilusão. E outros tipos de balonemã no chakra peitoral, por exemplo, né? Vamos aprofundar esse assunto, porque eu acho que ajuda muita gente. E a experiência que eu tenho nessa área é de muitos anos, então me permite esclarecer a vocês, lembrando a todos que eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas sobre chakras, saídas do corpo e essas áreas todas, eu pude me aprofundar bastante, não sei tudo, mas eu sei o suficiente para poder elucidar outros que estudaram menos essa área do que eu. Apenas isso. Fora isso, todos nós somos irmãos normais, tendo que aprender um monte de coisa, comendo, bebendo, respirando, vivendo, aprendendo, amando, rindo e tocando a bola para frente. Todo mundo dentro do mesmo planeta, evoluindo, todo mundo igual diante do mesmo Criador. E é isso aí que eu acho. Evaldo, tudo certo? Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, ippb.org.br. Pessoal, brigadão pela audiência. Evaldo, obrigado aí pela ajuda. Até mais, pessoal. Bom domingo para vocês.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.